Começa agora mais uma edição do Gabinete de Guerra, num dia marcado pela saída do porto de Odessa do primeiro navio com exportações de cereais, um dia depois da Rússia ter anunciado uma nova estratégia naval. Vamos olhar então para ela e para um anúncio sobre Mariupol. São alguns dos pontos de ordem de trabalhos neste Gabinete de Guerra, o primeiro desta semana, na tarde em direto, com Bruno Cardoso Reis, também Bruno Vieira Amaral e com a Vanessa Cruz.
É a chamada doutrina naval para a Rússia se consolidar como grande potência. Um documento de 55 páginas, aprovado ontem por Vladimir Putin, com Moscovo a falar numa ameaça norte-americana para ter o domínio marítimo mundial e também em planos da NATO para colocar à porta da Rússia infraestruturas militares. Bruno Cardoso Reis, olá. Como é que vês esta estratégia e que influência que pode ter na guerra atualmente em curso e também, claro, para o futuro?
Olá, boa tarde. Bem, eu acho que pronto, há aqui uma associação evidente ao Dia da Marinha, que faz parte daquele calendário de comemorações que o regime putinista tem valorizado muito, nesta ideia sempre de promover aqui uma ideologia nacionalista, patriótica, muito em torno também do culto das Forças Armadas, e portanto não é por acaso que este momento surge anunciado em São Petersburgo, no quadro dessas comemorações pelo próprio Presidente Putin. Portanto, isso dá alguma ideia da relevância que se quer dar ao documento. Ele é, no fundo, uma atualização da doutrina de 2015. Em si mesmo não traz, assim, grandes novidades, ou seja, no fundo, por aquilo que eu percebi, entretanto, é um pouco um intensificar ou um acentuar de aspectos que já vêm dessa doutrina de 2015, nomeadamente esta questão da insistência em ver nos Estados Unidos e na NATO o principal inimigo. E justificar, a partir desta ideia do domínio mundial dos Estados Unidos, do domínio dos oceanos pelos Estados Unidos, digamos, um investimento reforçado na Marinha Russa. Isso aqui é reforçado. Também já em 2015, é interessante sublinhar isso, isto é obviamente um ano depois da ocupação da Crimeia, foi muito justificada também até em termos da narrativa russa internamente pela questão da necessidade de proteger Sebastopol, que é um porto muito importante na Crimeia, que é, no fundo, a base tradicional da frota russa do Mar Negro, e, portanto, esse documento também já apontava a questão do Mar Negro, do Mar da Azov, como uma prioridade para a Rússia, e, portanto, isso obviamente sai aqui também reforçado, sublinha também a importância da questão do acesso ao Mediterrâneo, que obviamente depende da questão dos estreitos que são controlados pela Turquia. Portanto, de facto, não, é interessante até ver um pouco mais as continuidades que as descontinuidades. Agora, o que é aqui feito é, no fundo, um reforço da promessa do investimento e da modernização da Marinha Russa, mas isso lá está, já vinha de 2015, foi anunciado agora um míssil hipersónico que estava previsto também já entrar em uso agora nestes anos. Agora, a verdade é que aquilo que dizem a maior parte dos especialistas é que, de facto, a capacidade da Rússia acompanhar essas intenções por ações tem sido bastante limitada, ou seja, desde os anos 90 não há novos navios com novas tecnologias, novos navios avançados de classe superior a fragatas, que são, digamos, o nível está tudo relativamente baixo para alguém que tem a intenção de ser aqui uma grande potência naval. Mesmo em termos da esquadra do Mar Negro, não houve uma grande capacidade de reforço e ela claramente é bastante vulnerável a ataque, nomeadamente por estes mísseis antinavio que a Ucrânia se tem feito uso. Portanto, enfim, eu acho que é interessante como intenção, é interessante também em termos de formalização de uma certa visão do mundo, em que claramente o Ocidente é aqui visto como o inimigo principal e há uma grande valorização do Mar Negro, mas não me parece que em si mesmo venha representar aqui grandes mudanças.
Bruno, ainda sobre o domínio marítimo, saiu hoje de Odessa o primeiro navio com cereais para exportação, neste caso de milho, e quer dizer isto que, pelo menos para já, a Rússia está a cumprir o acordo. Eu sei que já hoje de manhã deste aqui conta do teu ceticismo, no que toca a ver nisto o início de um caminho de negociação para a paz, mas pode ser um marco importante, pelo menos para minimizar a crise alimentar mundial, não tem grande peso, e para além disso, com Putin, nunca se sabe.
Eu acho que, de facto, temos todas as razões para ser céticos, em termos de factos, não é? Aqui de preferências ou de preconceitos. Objetivamente, temos todas as razões para ser céticos em relação a garantias, a acordos internacionais assinados pela Rússia, não é? Basta recordar que, à partida, as fronteiras da Ucrânia estavam garantidas por um acordo, pelo chamado Memorando de Budapeste, de 1994, que a Rússia violou sucessivamente. Portanto, eu acho que temos todas as razões para ser céticos. Agora, isto pode corresponder a algum interesse da Rússia em, por um lado, poder dizer em África, enfim, em muitos países do sul global, no Médio Oriente, em países como o Líbano, que depende a mais de 80% dos cereais ucranianos, e ao qual se destina este primeiro navio que vai sair. Grande parte dos próximos 13 que estão previstos e que já estavam, aliás, nestes portos na altura em que surge a invasão, e portanto ficam ali retidos, estão destinados ou ao Médio Oriente ou à África, e portanto isso permite à Rússia dizer nós estamos aqui a fazer o possível para evitar uma crise alimentar global. Tiveram algumas contrapartidas em termos de facilitação da questão da exportação de alimentos e de fertilizantes, isso nunca esteve impedido pelas sanções ocidentais diretas, mas os russos alegavam que havia sanções indiretas, dificuldades de conseguir seguros marítimos, etc., que à partida haveria aqui alguma garantia do Ocidente que facilitaria isso. Portanto, pode haver aqui algum interesse da Rússia em que isto avance e, de facto, se continuar, ou seja, se tivermos estes 13 navios, eles representam uma carga prevista à volta de 1 milhão de toneladas. Portanto, nós sabemos que a Ucrânia tinha à volta de 20 milhões e sabemos que 95% desses milhões de toneladas eram exportadas por via naval. Entretanto, os ucranianos já conseguiram encontrar forma de exportar à volta de 20-25% por outras vias, vias pelo menos parcialmente terrestres, até à Roménia, até à Polónia e depois a partir daí de portos seguros por via naval, mas isso é um processo muitíssimo mais lento e, portanto, acho que tudo o que seja avançar nesse sentido será positivo. Agora, o meu receio, que me leva aqui a ser menos otimista, é não só sabemos que a Rússia, de facto, com o atual regime, não se deixa condicionar muito por acordos internacionais ou pela legitimação que vem de um acordo com garantias dadas pelas Nações Unidas, pelo secretário-geral António Guterres, é também o facto de que muitas vezes, de facto, a Rússia utiliza estes mecanismos económicos, de alguma interdependência económica, nas duas áreas em que isso tem mais peso, que é a energia e os alimentos, como um mecanismo de pressão. Quer dizer, não é só a questão do bloqueio naval, de impedir a saída dos cereais por via do bloqueio naval à Ucrânia. Por exemplo, a Rússia deixou muito claro que as próprias exportações russas não iriam para países que fossem considerados inimistosos, ou seja, que não as Nações Unidas se atrevessem a votar contra a Rússia ou que fizessem declarações públicas de condenação da Rússia. Portanto, é bastante claro que a Rússia está disposta a utilizar esta arma, digamos, dos alimentos, como também da energia, para tentar obter ganhos, para aumentar a sua pressão e, portanto, sobretudo se houver aqui um intensificar da campanha no sul, se esta é a ofensiva ucraniana, muito anunciada para o sul, começar a obter resultados, eu tenho receio que esta seja uma das formas da Rússia retaliar.
E falando nessa questão das armas no setor da energia, das armas energéticas, Vladimir Putin, há pouco, num comunicado do Kremlin, diz que nunca deve ser desencadeada uma guerra nuclear, não há vencedores. Isto surge agora novamente, esta questão do nuclear, Bruno, no dia em que os países subscritores do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares estão reunidos em Nova Iorque e lá está. Putin diz que a Rússia está a cumprir o acordo e com o espírito do tratado. Podemos acreditar nisso?
Bem, eu quero acreditar que o presidente Putin e esta elite russa não seja completamente suicida e, portanto, ainda no início do ano, em janeiro, houve uma declaração das potências nucleares, todas elas, os Estados Unidos, a Rússia, a China, etc., precisamente nesses termos, dizendo que uma guerra nuclear nunca devia ser desencadeada e nunca poderia ser vencida, e acho que todos os dados, inclusive científicos, apontam nesse sentido. Não é só o impacto direto do armamento nuclear, é o seu impacto indireto na questão do clima, produziria o chamado, enfim, a maior parte dos cientistas apontam nesse sentido, produziria o chamado inverno nuclear, que seria uma espécie de nova idade do gelo, em que durante anos não haveria luz solar, portanto, grande parte da vida, se não toda, inclusive a vida humana, obviamente, seria extinta, desapareceria. Portanto, acho que sim, acho que ele dá todos os sinais de ser relativamente pragmático, portanto, espero que isso corresponda a isso. Agora, dizer que ele está a respeitar o espírito do Tratado de Não Proliferação, isso é que já não é bem verdade, porque quer a Rússia, quer a China, e só agora, nos últimos anos, e muito por pressão disso, os Estados Unidos, mas foi a Rússia a primeira a iniciar um processo de modernização do seu arsenal nuclear. E, portanto, isso não corresponde muito ao espírito do Tratado de Não-Proliferação, que obriga os Estados que ainda não têm armas nucleares a não tentar adquirir armas nucleares, mas também obriga os Estados que já tinham armas nucleares, nomeadamente os 5 membros permanentes, que são, digamos, os membros autorizados a ter armas, obriga-os a fazerem esforço no sentido de reduzir o seu arsenal, de reduzir a dependência e a utilização, em termos estratégicos mesmo, das armas nucleares. E, portanto, não parece que seja rigoroso, corresponda à verdade, da parte da Rússia, de Putin, dizer isso. Acho que, pelo contrário, eles acabaram por dar aqui um pouco início a uma nova corrida ao armamento, não tanto em termos da quantidade, mas pelo menos em termos do tipo de armamento, do tipo de mísseis, estes mísseis hipersónicos que se fala muito, mas mesmo em termos também das próprias ogivas nucleares.
E falando no armamento, e já agora também voltando aqui um bocadinho ao terreno, só em 30 segundos, Bruno, até porque dissemos que era um dos pontos da ordem de trabalhos, a Rússia quer inaugurar em setembro os edifícios reconstruídos em Mariupol, incluindo hospitais. Isto é propaganda pura ou é mesmo possível fazer uma reconstrução assim em tempo recorde?
Houve um responsável das autoridades locais pró-russas que veio dizer que mais de metade da cidade estava de tal forma destruída que era impossível de reconstruir. Depois, a Rússia tem imensas limitações em termos financeiros, é uma das áreas mais afetadas pelas sanções. Em termos também de importações, que muitas vezes são indispensáveis para estes esforços de reconstrução. Portanto, não tem acesso a investidores estrangeiros. Tudo isso dificulta imensas coisas e acho que é significativo que se tenha falado da Coreia do Norte, que é dos pouquíssimos países que têm apoiado completamente a Rússia e que inclusive reconheceu estas repúblicas separatistas, vir fornecer trabalhadores. Enfim, os trabalhadores da Coreia do Norte têm condições tão más que trabalhar na Rússia para eles é uma coisa boa, é uma mais-valia. E portanto, mas obviamente só o fazem com autorização do Estado e portanto que eles seriam utilizados para este esforço de reconstrução, acho que isso diz tudo sobre as enormes dificuldades desse esforço. Eu veria nisto sobretudo aqui de facto uma narrativa, digamos, mais de propaganda. Apesar de tudo, imagino que seja possível à Rússia reconstruir um hospital, não é? Agora, não é reconstruindo um hospital que se constrói a cidade e todas as infraestruturas que foram destruídas com esta estratégia de terra queimada, de arrasar tudo que a Rússia tem utilizado na sua guerra na Ucrânia.
Obrigada, Bruno Cardoso Reis. Marcamos novo gabinete de guerra para amanhã. Até lá.